I'd like to thank the organizers of this event. Gostaria de agradecer aos organizadores desse evento pelo. É realmente um evento magnífico e é de tirar o fôlego o que está acontecendo aqui. Muito, muito bem organizado, é realmente inacreditável. Gostaríamos de ter essa infraestrutura na minha própria universidade. Espero que um dia isso possa acontecer, uma realidade. O tópico é difamação religiosa e é sobre a falta de, se eu puder chamar de liberdade, porque a difamação pode ser bastante complicado. Deixa eu explicar o que está acontecendo na Austrália. Eu sei, eu tenho 15, somente 15 minutos, então não vai ser muito fácil. Acabou de me dar 20. Que bom. Obrigada pela sua generosidade. Então, o artigo aqui é, realmente não dá para ler tudo, são 50 páginas. É sobre a fraqueza do argumento de que a difamação religiosa promove tolerância. O que eu quero dizer com difamação é legislação que já foi promulgada pelo governo vitoriano, e meu argumento é que esse tipo de difamação provê mais falta de harmonia do que harmonia. Especialmente é uma arma que pode ser usada pelos intolerantes. Eles usam isso como um instrumento de perseguição. Perseguição daqueles que não concordam com ele e que têm uma posição ética diferente. Acredito que a dissensão, a lei de difamação na Austrália tem um efeito, por exemplo, nas vidas daqueles envolvidos em litígios por causa dessa lei de difamação. Um dos casos lá bem conhecidos foi de dois pastores que foram processados por dois muçulmanos que foram a um evento cristão e foram comparar o Alcorão com a Bíblia. Meu ponto é que essas pessoas não foram convidadas para frequentar o evento, foi um evento para cristãos. E eles não. Então, isso foi usado para instigar o governo, porque o governo disse a eles para se infiltrarem nessa reunião, sem revelar sua identidade, anotar coisas só para serem ofendidos. E essa legislação não diz que a verdade não pode ser usada ou corrigida. A verdade não pode ser usada em sua defesa. Então, para tornar isso pior, a lei também diz que os donos da prova estavam invertidos. Então, o Estado pressupôs que eles eram culpados. Você não podia usar a verdade como sua defesa. Então, é muito difícil lidar com essa situação. Então, a verdade deveria e sempre foi considerada como defesa. Então, eu contendi que a legislação diz muito claramente que a verdade não pode ser usada como defesa, é porque eles dizem que a religião é para pessoas burras. Então, é melhor silenciar o debate religioso. O que eles não perceberam é que as leis também são muito incentivadas pelo Conselho Muçulmano de Vitória, porque o Conselho tem estado presente na legislatura como e usando isso como meio de perseguição. Então, dá para ver que essa lei pode ser sequestrada por radicais. Então, em vez das suas ideias serem atacadas, eles estão sendo atacados eles mesmos, porque não existe diferença, desde que a verdade não pode ser usada como defesa, não há uma distinção aqui entre pessoas e suas ideias. Então, pessoas podem se sentir ofendidas. Eu espero que não estar indo muito rápido. Ainda bem que eu estou falando em inglês. Imagine se fosse em português. Então, outro problema que eu vejo com esse tipo de legislação é o fato de que ele está misturando dois assuntos aqui. Um, religião, e outro, raça. Eu argumento que, a menos que a gente fosse um Michael Jackson, a gente não pode mudar a pele da nossa, a cor da nossa pele. Então é errado. O racismo sempre foi errado e ruim, mas eu não acho que a religião aqui deve ser protegida. nós temos o direito de estar envolvidos num debate. Todas as religiões têm coisas boas e ruins. Eu discuto sobre a minha religião o tempo todo. Devemos ter a liberdade para discutir essas coisas confortavelmente. E em Vitória, quando eles promulgaram essa lei e saiu nos jornais, eu disse que isso era muito perigoso, porque as pessoas se sentiam medo de debater assuntos religiosos, no sentido de que elas podiam ser processadas por difamação, por estarem difamando uma religião. Então, o resultado disso é que as pessoas se sentem muito desconfortáveis ao discutir religião na província de Vitória. Eu tenho escutado pessoas dizendo que grupos religiosos frequentando reuniões de outros grupos e anotando, fazendo anotações para ver se podem achar alguma coisa que seja usado com o propósito, por exemplo, de processar esses outros grupos. Estou perdendo a voz. Perdão. Então, eu acredito que o racismo e a religião, raça e religião são coisas diferentes. Eu falei que houve aqui uma inversão das provas que podem ser usadas, o motivo e a verdade aqui são relevantes. E aí temos esses vários casos estranhos, como esses dois pastores em Vitória. E esse foi um seminário ao comparar o islamismo com a Bíblia. E eles tinham, na verdade, vivido em países sob a lei Sharia, e eles falaram desses casos de difamação sobre muçulmanos que frequentavam essas reuniões. E o aspecto interessante é que o juiz, Riggins, aceitou a opinião dos experts, dos acusadores e os réus que tiveram as suas testemunhas praticamente rejeitadas pelo juiz. E o juiz deu uma interpretação bastante liberal sobre a religião islâmica, dizendo que o Corã nunca deveria ser interpretado literalmente, ninguém pode fazer isso. Talvez não tenha sido apresentado, ele não tenha sido apresentado a alguns terroristas que interpretam isso muito literalmente. E ele condenou esses dois pastores a pagar $100,000. Eles tiveram que fazer uma desculpa pública, pedir desculpas. E o fato é que o juiz também acusou-os de fazer coisas que eles, na verdade, não fizeram. Por exemplo, os pastores falaram em uma ocasião que o profeta Maomé tinha recebido a visita de espíritos ou de gênios e que o tinham convertido. E o juiz disse que esse pastor tinha chamado os muçulmanos de demônios. Mas não foi isso que ele disse. O juiz praticamente distorceu o que eles tinham falado. E em algum momento ele estava citando o Alcorão e ele foi proibido pelo juiz porque seria uma difamação citar diretamente daquele documento. Então ele foi-lhe proibido usar o Alcorão para defender-se a si mesmo dessa acusação de difamação. Essa lei de difamação religiosa pode ser usada como uma forma de blasfêmia, lei de blasfêmia. É bem claro que o que essas pessoas querem evitar qualquer crítica à sua crença. E o fato de que é um crime de apostasia em países islâmicos criticar a religião islâmica. Grupos radicais estão acostumados a essa lei de difamação para esse propósito. Ninguém vai ser morto, mas os casos de litígio são bem altos. Eles tiveram que gastar $150,000 para se defender e a decisão foi tão ruim ao serem encontrados culpados que eles apelaram, claro. E o Supremo Tribunal de Vitória diz que a decisão foi tão horrível, tão terrível, tão mal feita, que foi levada para o tribunal novamente. E mostra isso novamente. Isso se tornou um escândalo, na verdade, foi um tiro pela culatra, que saiu pela culatra para os acusadores e o litígio foi interrompido. Os custos legais, eles tiveram que pagar para os advogados e para tudo isso, então eles despenderam $150 mil. Eu contesto que se você gasta $150 mil e você é inocente, você ainda ficaria deprimido. Ou seja, é $150 mil, poderia ter sido mais. Porque depois esse caso continuou, esse litígio teve continuidade. Eu também acredito que o ponto, que eu não posso achar aqui no meu artigo, então não interessa, não adianta mais, eu vou tentar só explicar. É uma maneira de abordar a verdade. Por um lado, tivemos esta comunidade islâmica tentando impor a lei de difamação. É, eu chamo de law sharia, de lei sharia, mas o governo em Vitória estava tentando prevenir debates sobre religião no sentido de que isso seria uma ameaça à sua democracia multicultural. Então, o que isso é, democracia multicultural, quer dizer que, para mim, é relativismo moral. Não é certo criticar culturas ou crenças, porque tudo é relativo. Então, não existe uma verdade única objetiva, um direito único objetivo. Então, se fizermos isso, estamos causando perturbação pública. Então, uma das perguntas que foi feita aos pastores, uma das perguntas feitas ao pastor foi se ele concordava com a premissa, pressuposição, que o Islã e o cristianismo são praticamente a mesma coisa. E ele disse não. Ele ousou dizer não. Eu não acho que eles são a mesma coisa. E isso foi usado como evidência de que ele era radical e um extremista. O João, o juiz, concordou com uma das testemunhas que os pentecostais e evangélicos são a mesma coisa. São iguais aos muçulmanos Mohabi. Porque esses são aqueles que são ligados à Arábia Saudita. Eles dizem que essas pessoas, porque são... Eles são um perigo para a sociedade, como outras seitas, como o grupo Wahhabi. E durante todo esse julgamento, eu senti que o juiz, na verdade, difamou muito. Eu acho que o juiz cometeu o crime de difamação, porque ele foi extremamente tendencioso. Apesar dele ter sido indicado pelo governo, que passou a legislação, ou seja, pareceu uma mera coincidência. Outra coisa é que essa ideia de evitar o debate religioso, na verdade, é baseado no fato de que temos essas culturas diferentes, nós deveríamos comemorar essas diferenças e que não podemos falar nada mal sobre elas. Só podemos criticar nossa própria cultura, só a cultura ocidental. Isso é permitido. Outras, não. Tudo está bem, tudo é perfeito. E a gente tem essa situação terrível que as pessoas têm receio de debater assuntos sérios. Então, eu contesto, eu não estou dizendo que o Supremo Tribunal não teve a coragem de fazer, mas eu tenho, que é inconstitucional esse tipo de legislação, porque isso viola, na Austrália, o direito constitucional de comunicação política. A Corte Suprema achou que era constitucional e que tem um direito implícito à comunicação pública. O que essas duas pessoas estavam fazendo era discutir política, porque quando falamos sobre religião, falamos de muitas coisas. Falamos sobre se a sua religião ou outra religião é má ou boa. Isso é para o bem comum. Então, dependendo da religião, algumas podem ter um contexto muito político, algumas são mais do que religião. Às vezes, elas são carregadas de fatores políticos. Então, sempre que se discute esse tipo de assunto, nós discutimos política também. E a Corte Suprema da Austrália, que é como o Tribunal Superior americano, disse em muitas ocasiões que nós temos na Austrália o direito implícito à comunicação política. Então, isso deveria ter sido usado e aplicado neste contexto, na verdade, de maneira geral, para a proteção, mostrando que é um discurso político, não é religioso. Esse discurso político que é também religioso, qual é a diferença? Eu acho que aquilo que as religiões que não têm conteúdo político podem às vezes ser mais ofensivos. O discurso político baseado em ideias religiosas. Se você acha que o discurso político não religioso é protegido por direitos implícitos, deveríamos ter a mesma proteção para o discurso religioso baseado em ideias políticas. Ou ideias religiosas ou políticas que derivem de ideias religiosas. Então, é por isso que eu acho e eu argumento que esse tipo de legislação pode ser, na minha opinião, considerada inválida por um ponto, do ponto de vista constitucional. Se eu tiver tempo, eu gostaria de concluir com o seguinte. Os últimos objetivos das leis de difamação religiosa, um dos objetivos é promover uma sociedade harmônica e tolerante. Promovendo a tolerância entre os vários grupos religiosos, essas leis têm enfatizado divisão promovido vítimas entre esses grupos diferentes. Eles têm criado conflitos interreligiosos e têm criminalizado e restringido liberdade de expressão, e que não deve ter lugar em nenhuma sociedade aberta e democrática. Por último, essas leis de difamação fazem o governo e as cortes seculares cúmplices de silêncio por tomar esses grupos minoritários e envolvê-los em debates em falsidade, em mal, bem, mal e verdade, e fazendo perguntas teológicas no processo de achar discursos de ódio, de difamação contra outras pessoas. Então, um discurso que seja ofensivo para outros grupos cria um receio incorreto nas pessoas que deveriam poder se declarar publicamente. Essas leis constituem um ataque frontal à liberdade de expressão, e é por isso que tantas pessoas na Austrália parecem muito relutantes de se juntar ao debate público, à conversa pública, enquanto os outros, sem querer interferir no que o governo ou outros vão fazer. Isso é uma democracia multicultural que tem abraçado esse relativismo moral e que permite os estados promulgar legislação que, na verdade, previne, evita as pessoas de falarem mais abertamente sobre assuntos fundamentais de moralidade pública. Como eu disse, não existe uma razão, aparência, sobre assuntos religiosos, por que eles não podem ser caracterizados simultaneamente como comunicação política e implícita na Constituição australiana e reconhecida pelo Supremo Tribunal. As leis de difamação religiosa, como as da província de Victoria, comprometem os direitos constitucionais de liberdade de comunicação política, que é um direito básico dos cidadãos, é um direito do sistema democrático e implícito na Constituição australiana. Muito obrigada.